Poder adorar junto com vocês, ser liderado nesse tempo tão especial. Que bom que você está aqui nessa manhã. Muito bem-vindo também você que nos acompanha no campus online. É sempre bom estarmos juntos. Nem sempre é possível todo mundo estar aqui. Nessa época tem tanto resfriado, Covid, não sei o que lá, de macaco, de cachorro, de rinoceronte. Está aparecendo de tudo. E o povo está catando tudo que aparece, né? Então, se você não consegue vir, sempre que não puder, nos acompanhe online. E é uma alegria, uma bênção estarmos juntos. E eu fiquei tão feliz ouvindo o pastor Jairo hoje de manhã. Claro que era uma experiência de muitos anos atrás. Ele falou quando ele era bem jovem, ele nem pintava a barba naquela época. E agora já é quase tardiamente, o pastor Jairo vai ser pai. É porque demorou muito para encontrar uma candidata, né? E ontem eles tiveram compartilharam a informação oficial de que vai ser um menino, com a vocação do pai e a aparência da mãe, que Deus assim nos abençoe, porque a criança não tem culpa de nada, né? Então mas eu já tinha ouvido esse testemunho da Jerusa, e enquanto o pastor Jairo estava compartilhando, eu estava relembrando, e talvez algum detalhe eu nem tivesse, mas o que de fato me chama a atenção nessa história, é que cada geração precisa ter suas experiências pessoais com Deus. Nós podemos deixar um legado e influenciar as próximas gerações, e nós devemos fazer isso. Mas as histórias dos nossos ascendentes, elas servem para nos inspirar, para nos encorajar, para nos motivar. Mas você precisa ter a sua experiência com Deus. Eu sei que muitos já têm tantas experiências com Deus, mas nunca subestime aquilo que Deus vai fazer e deseja fazer através de você. Às vezes nós ficamos, aprendemos a contar a história dos antepassados, e eu acho isso maravilhoso. Tem livros que registram histórias antigas e coisas que os nossos antepassados viveram, e os nossos pais na fé, e os nossos mentores, e referenciais do passado. E eu gosto muito dessas histórias, elas me abençoam demais. A história da Jerusa é muito recente no caso da Jerusa, do caso do Jairo é antiga. Porque quando você olha para a Jerusa e para o Jairo, você pensa que são irmãos. Então, é verdade, a Jerusa se conserva muito bem, né? E claro que todo mundo sabe que ela é mãe dele, mas ela ainda tem muita energia e muita contribuição, e ainda tem tempo para ter novas e profundas experiências com Deus na vida dela. Não é uma diferença de algumas décadas que nos coloca fora de combate. Mas o que eu tenho pedido a Deus é que esse seja um tempo em que você tenha experiências com Deus que você nunca teve. E não importa quantos anos você tem. Talvez você seja do grife, da terceira idade. Talvez você seja um adolescente. Talvez você esteja na pré-adolescência. A gente está vendo os nossos juniores, os nossos shapers, tendo experiências com Deus que talvez alguns de nós naquela idade nunca tiveram. Mas Deus tem algo extraordinário para esse tempo, para a sua vida. E depois que o Jairo já nos inspirou, inclusive desafiou em relação à construção, eu não vou falar mais sobre isso, mas eu queria que a gente parasse para orar. E que essa fosse não só uma experiência de uma obra, mas que fosse uma experiência pessoal de cada um com Deus. Nessas épocas, eu já passei essa experiência em outras igrejas, antes de vir para cá, É nesse tempo que causas, questões na justiça que a gente até não tinha esperança, de repente aparecem e a justiça é feita. Coisas que a gente não imaginava acontecem na nossa vida. Então, eu nunca devo entender que os desafios de Deus dependem só daquilo que eu posso. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu estou querendo agradar a Deus só com aquilo que eu posso não preciso de fé. Aquilo que eu posso, eu simplesmente faço. Ninguém precisa de fé para fazer algo razoável, ordinário. A gente precisa de fé para o extraordinário, para aquilo que extrapola. E você foi chamado para uma vida extraordinária. Então, não baixe o padrão. Um dos sentidos originais do termo pecar é não atingir o alvo para o qual eu fui criado. Porque a gente fala, pecar é errar o alvo, fica muito genérico. A ideia por detrás, uma das ideias por detrás no sentido original, é não chegar ou viver abaixo do padrão para o qual eu fui criado. Deus criou você para algo extraordinário. Ele cria o homem do barro e do nada ele diz, domine tudo. Quer dizer, nenhum dos outros saiu do pó da terra. Todos foram criados de uma forma maravilhosa, extraordinária. Aves, peixes, tudo que aconteceu, o mundo inteiro. O homem, Deus decide fazer um trabalho manual. E aí ele pega barro, que não vale coisa nenhuma, né? O que vale o barro assim em si? Pouco ou nada. E depois que ele sopra na direção do que viriam a ser as narinas daquele boneco de barro, aquele ser que toma vida não é mais barro, é imagem e semelhança de Deus. E porque é imagem e semelhança de Deus, ele recebe a missão de controlar, de dominar, de expandir, de amplificar tudo aquilo que Deus fez. Então, toda vez que nós diminuímos o que Deus fez, e isso inclui nós mesmos, é pecado, porque nós somos criados para ir além, nós somos criados para mover no sobrenatural. Eu não estou falando de confissão positiva, eu não estou falando de otimismo, eu estou falando do sobrenatural de Deus para a minha vida, para a sua vida, porque você foi criado para isso. Então, isso não tem a ver com uma construção que daqui a sei lá quantos anos não vai mais valer nada. Eu estou falando daquilo que eu e você fomos criados para transformar, para modificar, para influenciar nesse mundo. Porque aqui é só um tempo de passagem que deve ser extraordinário, porque nós vamos para a eternidade onde tudo é sobrenatural. Senhor Jesus, nos abençoa, nos usa para a tua glória, nos move para termos um tipo de fé que é a fé bíblica, que nós não tenhamos paradigmas, preconceitos ou quaisquer outras ideias que nos encolham, que nos restringam, mas que nós vivamos na potencialidade que o Senhor nos deu para a glória do teu nome. Não para nossa glória, não para nossa projeção, mas para a projeção do teu nome, para o reconhecimento do teu nome, para que o mundo seja impactado com aquilo que o Senhor é. Então vem sobre as nossas vidas, nos abençoa e nos usa para a tua glória, inclusive nesse projeto, abençoa essa obra, que essa próxima etapa agora possa ser iniciada rapidamente, que o Senhor nos dê recursos, pessoas, estratégias e que nós possamos viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós estamos numa série Legado e hoje eu quero falar sobre a intencionalidade na transmissão do legado. A intencionalidade é algo indispensável, é pré-requisito, que não podemos abrir mão se nós queremos nessa curta vida, viver tudo que Deus tem para nós. Eu... Cheguei aqui, o Jairo já não estava nessa flor toda da juventude que ele descreveu. Mas era mais menino. Era mais menino. Agora, com 30 e muitos, ele vai ser pai. 30 e quantos, Jairo? 36. Já está na segunda metade. Já chega uns 40. Ainda bem que vai ter bebê agora, senão o bebê nasce e já olha para o papai e fala, vovô. Então tem que ser antes do sair dos 30 aí, né? Mas eu fico olhando para o tempo passar. O Jairo, ele era mais menino mesmo. E aí, de repente, ele passou por uma tribulação na vida. Não tem nada mais extraordinário do que uma tribulação para fazer alguém crescer. Começou a virar homem. Começou a entender o chamado de Deus. Assumiu novas responsabilidades, assumiu novos compromissos. Hoje é um líder que influencia a sua geração. Eu vi pessoas aqui, meninos, que estavam com a cabeça virada. Não era só imaturidade. Tinha um comportamento ruim. E de repente eles começam a crescer, a amadurecer e se tornar homens e mulheres de Deus. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. Ele podia ter dito, eu interpretava como menino. Mas ele diz, quando eu cheguei a ser homem, as coisas de menino ficaram para trás. Chegar a ser adulto não deveria ser um acidente de percurso. Precisa ser uma expectativa. O problema é que alguns continuam na fase adulta com a visão de menino, com a cabeça de menino, com as sensações de menino, com os desejos de menino. A maturidade, ela não tem a ver com idade. Paulo mesmo escreve para Timóteo, ele diz, não se deixe afetar pela opinião de pessoas que fazem menos caso de você, por você ser tão jovem. A juventude e a maturidade podem andar juntas. E deveriam mesmo. Mas todos, em termos de maturidade, têm uma fase de menino. E menino tem que fazer coisa de menino mesmo. Porque quando o menino começa a fazer coisa de adulto, ele está queimando etapas e a gente fica um pouco preocupado. Algumas crianças nascem e hoje são chamadas que têm altas habilidades. Eu tenho um amigo cuja filha com 2 anos, antes dos 3 anos, já estava lendo. E lendo fluentemente. É meio esquisito até. Mas são peculiaridades. Não são expectativas. Às vezes os casais querem muito ter um filho de altas habilidades. Cuidado com o que vocês oram. Vocês não têm noção da encrenca que vão se meter se Jesus responder essa oração. Porque tem um tal de problema de conexão social, de se adaptar, achar uma escola, porque uma escola que atenda crianças assim é a coisa mais rara do mundo. Tem muitos problemas. Então, crianças mais normais é muito mais fácil. O problema é que normalidade não é mediocridade. Normalidade para a gente é viver acima da mediocridade. A nossa normalidade precisa ser de um desenvolvimento de maturidade, de responsabilidade e de realização normais. E o normal é ser muito bom. Porque Deus olha para o homem e diz, é muito bom. Não é alguém que tem altas habilidades que é muito bom. Você é muito bom porque Deus fez você. E quando eu não uso essas potencialidades, é pecado. É viver aquém daquilo para que Deus me criou. Só que o nosso tempo aqui é muito curto. Muito curto. Eu estava falando da história do Jairo, porque eu lembro quando eu também fui menino. E o tempo vai passando, e daqui a pouco nós estamos nos aproximando mais do fim do que aquilo que a gente já viveu. A gente olha para os anos que já teve, os anos que faltam são menos do que os que já passaram. Quanto mais cedo nós começamos a viver com sabedoria e usar a nossa vida com intencionalidade para o projeto divino para nós, mais longe nós vamos, mais nós vamos realizar, mais nós vamos marcar vidas. E uma das coisas imprescindíveis para que a nossa vida tenha sentido é deixar um legado para a próxima geração. Mas esse legado, ele precisa ser intencional. Nós, todos nós, a despeito da nossa percepção, a despeito das nossas intenções, nós estamos imprimindo marcas na vida uns dos outros. Algumas são acidentais, algumas são eventuais, algumas são positivas, algumas são negativas, são boas, são ruins. Um acidente de trânsito que eu provoco sem querer, que deixa uma pessoa com uma deficiência física, é uma marca que eu imprimi. Eu não queria imprimir, eu não queria causar. Às vezes um erro que eu cometo pode causar marcas. Um empresário bem sucedido que comete um erro que leva a sua empresa à falência, vai marcar uma legião de funcionários, de servidores, não só os funcionários diretos, de fornecedores, de revendedores, dependendo do ramo. Uma pessoa que tem grande influência nas redes sociais, um posicionamento imaturo, uma precipitação pode marcar uma geração. Tem impacto que nós conseguimos controlar, tem impacto que nós não conseguimos controlar, mas nós estamos imprimindo marcas na vida uns dos outros. Paulo era intencional em suas ações. Ele perdeu um tempo valioso perseguindo o evangelho e os cristãos, diretamente perseguindo a Jesus, sem saber quem Jesus era, de fato. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele passou a viver de maneira sábia. E ele usa algumas expressões depois para aconselhar outros, como remindo o tempo, aproveitando bem as oportunidades. Aliás, Efésios 5, 15 e 16 são textos que nós deveríamos ler de vez em quando. Anote e guarde para a sua vida. Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando eu penso no conteúdo de sabedoria que Paulo expressa aqui em dois versículos: a vida é curta demais, os dias passam rápido demais, as oportunidades são transitórias demais. E tem coisa que ou você faz ou nunca mais faz. Eu estou vivendo num ambiente de idosos agora esses dias, porque os meus pais estão aqui, o meu sogro já mora comigo. Então, quando eu sento com eles para tomar um chimarrão, é conversa de velho. Conversa de velho pode ser muito divertida, pode ser muito inspiradora, mas ela tem uma característica que chama muito a minha atenção. Eles falam mais do passado do que do futuro. Pelo menos lá na minha experiência doméstica desse período. Isso não é uma regra para todo mundo. Mas por que que a gente fala mais do passado do que do futuro depois de um certo tempo? Porque tem muito mais passado do que futuro. É verdade. Mas se eu considero a eternidade, eu sempre tenho muito mais futuro do que passado. Porque a vida aqui, a Bíblia diz que é um sopro, é um vapor, é fugaz demais. Mas essas semanas, poucas vezes que eu consegui estar um tempinho mais com eles, o meu pai estava falando de oportunidades que ele perdeu. Não era intencional, não era um lamento, mas ele... A Tuca fez uma pergunta sobre um assunto. Meu pai está meio surdo já. Então ele entendeu outra coisa. Então ele respondeu um outro assunto. E a resposta foi meio longa. Nenhum problema, porque foi interessante. Mas ele contou coisas que nem eu sabia de uma oportunidade que ele perdeu. E eu já estava pensando sobre legado, sobre essa coisa toda. E aí eu lembrei de algumas outras oportunidades boas que, por alguma razão, ele perdeu, mais comerciais. E eu fiquei pensando, como nós podemos deixar passar oportunidades se nós não formos intencionais em tudo que nós fazemos? Porque se eu não tenho intencionalidade, as coisas não vão acontecer. Não vão. A intencionalidade, ela precisa ser uma maneira de viver. Tudo o que fazemos precisa ser intencional. A nossa vida é curta demais para corrermos o risco de desperdiçá-la distraídamente. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: "Você, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros." O que é que Paulo está dizendo aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 2? Aquilo que eu começo precisa ter continuidade. E também está dizendo, no pacote, que muitas vezes aquilo que eu começo, eu não começo de fato. Alguém já fez algo antes. Quem faz uma grande descoberta hoje na medicina? Ele não é 100% original. Porque sem o conhecimento que outros já acumularam ou descobriram, desvendaram, ele não teria como chegar nesse ponto. Todo o conhecimento aprendido das gerações anteriores é necessário para que as novas descobertas sejam de fato relevantes. Nós não voltamos sempre para o ponto zero. Nós sempre partimos de algum lugar. Eu recebi um legado. E eu preciso levar aquilo que eu recebi para o próximo nível. Para que outros recebam das minhas mãos e de outros que contribuem no mesmo projeto, até sem saber. Porque Deus tem tudo muito bem orquestrado. Para que eles partam do ponto mais alto que nós podemos chegar. E a nova geração vai realizar coisas que nós nunca poderíamos imaginar. Então eu quero ler com vocês um texto aqui, 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 16, onde Paulo começa a preparar as pessoas e preparar Timóteo para que o legado dele seja intencionalmente desenvolvido. E eu volto a dizer, quanto mais cedo você começa a ser intencional, mais resultados a sua vida vai ter. Não é que nós não podemos relaxar, não é que nós não podemos descansar, mas as realizações não são acidentes na vida dos grandes realizadores. Eles estão sempre atentos, aguardando a oportunidade certa e, mais do que isso, criando oportunidades. Porque é isso que a intencionalidade faz. Então, vamos juntos. Para não ler um texto muito longo, eu vou ler em etapas, já trabalhando os princípios. Primeiro, prepare os seus sucessores. Se você sabe quem são ou não, não vem ao caso. Mas você terá sucessores. Então, prepare os seus sucessores para a realidade que eles enfrentarão. E não para a realidade que você enfrentou ou enfrenta. Vem comigo, 1 Timóteo 4, 1 a 6. O Espírito diz claramente, Paulo escrevendo para Timóteo, discípulo dele, sucessor em certo sentido. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. A nossa vida é curta, é passageira e nós estamos contribuindo para um projeto maior do que nós, que vai mais longe do que nós, que é dirigido e orientado por Deus, mas o meu impacto, meu papel nesse projeto depende em grande parte das minhas escolhas, das minhas decisões e das atitudes que eu tomo no dia a dia. Paulo, então, está falando, o Espírito diz que lá no futuro, ele está falando nos últimos dias, ele está falando de coisas que Timóteo vai enfrentar, mas não só de coisas que Timóteo vai enfrentar, de coisas que as pessoas que Timóteo vai preparar vão enfrentar. Às vezes nós queremos que os nossos filhos, ou as pessoas que nós influenciamos, ou as pessoas que nós inspiramos, ou lideramos, elas vivam para o tempo que nós vivemos. Então nós estamos preparando eles para o passado. Porque os problemas que eu enfrentei são problemas de uma outra época. Eu ainda enfrento problemas. E eu preciso aplicar os princípios divinos para resolver os problemas do momento que eu enfrento. Mas as novas gerações, as pessoas que eu quero influenciar, as pessoas que precisam avançar, elas precisam estar preparadas para aquilo que vai acontecer. Por isso você precisa ser um visionário. Você não pode viver com a sua perspectiva presa no agora. Ou pior ainda, naquilo que já passou. Porque algumas vezes nós queremos lidar com os problemas de hoje, com as estratégias de ontem. E por isso não funciona tão bem. Porque aquilo que funcionou ontem, já não funciona tão bem hoje. Agora começou 5G aqui em Brasília. E eu acho maravilhoso fazer download de um filme em 20 segundos. Eu também não fiz ainda. Mas sabe o que acontece? O meu celular não conecta 5G. Ele não tem a tecnologia. A tecnologia existe, mas para mim... Agora, quem vai comprar celular hoje, vai comprar celular com tecnologia 5G. É, não vai mais comprar um celular que não tem tecnologia 5G, em tese. Claro que tem gente que vai. Mas a tecnologia que atendia até anteontem não me ajuda a acessar as coisas que eu desejo e que já estão disponíveis. Muitas vezes nós não recebemos coisas que Deus disponibilizou para nós para um novo tempo, porque nós queremos as coisas do velho tempo ou as estratégias do velho tempo. As estratégias antigas, as experiências antigas, elas são riquíssimas e valiosíssimas se nós as usarmos para nos impulsionar para o futuro que Deus tem para nós e para as próximas gerações. Então eu preciso olhar para frente. Até o último dia da minha vida, eu preciso olhar para frente. Mesmo quando eu começo a achar, eu quero a eternidade, eu estou olhando para frente. Algumas pessoas têm dificuldade de morrer, porque se apegam a uma vida que não tem como reter. Porque não aprenderam a colocar sua expectativa na vida que eles não vão perder. O Espírito Santo nos leva a ansiar, a desejar algo que nós nunca teremos aqui. E por isso nós vivemos na esperança. Porque o melhor de Deus está por vir. Tem gente que critica dizer isso, mas não leu a Bíblia. É só isso. Não é uma declaração positiva. Se a eternidade, se o céu, se tudo que Deus tem para o nosso futuro não é o melhor, então ele está indo para o inferno, miserável, coitado, deixa ele. Mas de toda maneira, o que Deus tem para mim é o melhor. E ele diz até que todas as coisas, qualquer coisa, contribui juntamente para o meu bem, até as tragédias. Deus usa tudo, ele faz com que o somatório do impacto ruim, bom, perfeito, horroroso, junta tudo e aquilo contribui para a minha formação, para o meu bem, para o meu desenvolvimento. Então, o melhor de Deus está por vir. Não é confissão positiva, é confissão bíblica. Mas eu preciso dessa intencionalidade. Se eu não sou intencional, eu preparo as pessoas para aquilo que eu enfrentei. Mas o que elas vão enfrentar não é o que eu enfrentei. E nem aquilo que eu vou enfrentar hoje é o que eu já enfrentei no passado. Tudo muda. O jeito de vender mudou. O jeito de comunicar mudou. O jeito de dirigir carro mudou. O jeito de usar a tecnologia mudou. Tudo mudou. Tem muito tempo que eu não vejo ninguém da equipe ministerial me fazendo uma solicitação, encaminhando uma solicitação para a administração para comprar um fax novo. Um mimeógrafo novo. Um retroprojetor. Eram coisas maravilhosas. Agora só é bom para fazer decoração. Fax. E olha que era um negócio fantástico. A gente passava um fax de um continente para o outro. E todo aquele texto aparecia. Depois começou a aparecer imagem, figura. E eu dizia, gente, como alguém foi tão inteligente. Agora eu olho para aquilo e digo, quer não. Deus vai nos preparando e vai acrescentando na nossa vida para que a gente vá mais longe. E nós precisamos preparar os nossos filhos para o futuro. Não é só cercear, não é só controlar, não é só tentar proteger e colocar numa redoma. É preparar para o que está por vir. Isso vai nos levar mais longe. Segunda coisa, foque mais em princípios. Mais em princípios e valores, do que em métodos e estratégias. Pela mesma razão, porque tudo muda. Mas olha comigo de 7 a 12, de 1 Timóteo. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas... Está lendo comigo aqui? Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas. Nada contra, gente. É só um texto bíblico aqui. E exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Por quê? Porque dura pouco, gente. Não é que não é para fazer. Não fica sem vergonha. Não fica preguiçoso. Vai malhar. A questão é que, comparado com a eternidade, ele é de pouco proveito. Porque esse corpo aqui vai entrar em decomposição igual. Então ele é importante e precisa ser feito, mas o efeito dura pouco em comparação com a eternidade. Porém a piedade, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida presente e da vida futura. E essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. O Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Observe aqui que Paulo está projetando Timóteo para o futuro. Ele está dizendo as coisas que ele precisa fazer com intencionalidade. Eu sei que parece aqui um demérito para o exercício físico. Mas eu estava olhando a história do meu sogro. Meu sogro é idoso. E ele foi entortando. Então ele foi entortando assim, para esse lado. Um desvio de eixo assim. E também uma corcunda para frente. E daí o pescoço dava uma alinhada assim, ó. E ele vinha piorando. Ontem eu estava com ele lá fazendo exercícios, porque agora ele vai 3 vezes por semana fazer exercícios. Então ele ainda está assim, mas ele está retinho aqui já. Com 85 anos. Todo com lordose, escoliose, etc. E todas as oses que existem aí. Ele está endireitando. Por quê? Porque o exercício físico, quando é intencional, ele melhora a sua saúde, ele melhora a sua qualidade de vida, especialmente nos últimos tempos. Se você fizer com sabedoria. Porque tem gente que faz só exercício de tão alto impacto, que lá na velhice não tem mais joelho, não tem mais nada, né? Mas se fizer... fizer com vocês lá, né? Se fizer o crossfit decente, lá da Ana Maria, do marido, que agora eu gaguejei aqui na hora de falar seu nome, é feio, né? Mas é que ela foi minha professora, você só me metia medo quando eu ia lá, né? Chegava bombadão assim, eu me comportava. Ana Maria, não, ela me encorajava, então gravou mais. Mas é interessante que é um exercício de alto impacto que pode arrebentar alguém. Mas se fizer com intencionalidade, com sabedoria, vai dar saúde, vai dar resultado. Só que nós estamos falando de uma vida curta. Só que eu quero que essa vida curta seja útil até o fim. Então aqui está o valor de ser intencional também nos meus exercícios. Porque senão vai chegar uma hora que é só dor. Que é só médico, só remédio. Mas Paulo está apontando e dizendo para Timóteo, não esqueça, não confunda, que o meio não é o fim. Não confunda o meio com o fim, não confunda o método com o resultado. Você tem um alvo, então olha para o alvo. Olha para o alvo. Mas às vezes eu olho para o alvo, mas eu não faço o básico para chegar lá. Por isso a intencionalidade, ela é tão importante. Eu preciso ter princípios, eu preciso ter valores que me levam como cristão a ser um realizador, um agente de transformação. Alguém cuja vida efetivamente contribui, não só para mim, não só para minha arrecadação, não só para o meu sustento, não só para o meu sucesso, mas para o sucesso do projeto que Deus tem para realizar através da minha vida. Lembrando que eu sou parte de algo maior do que eu mesmo. Deus não criou nenhum de nós para ser único no projeto. O projeto dele é global, é atemporal e impacta para a eternidade. E ele me traz para esse projeto. Mas eu posso trocar tudo isso por um projeto terreno, temporal e transitório. Mas Deus tem mais para você. E quando ele fala com Timóteo, ele transmite princípios, ele transmite valores. Paulo era um homem de métodos, de estratégias, era um homem focado, era um homem organizado. Tudo que ele faz é com intencionalidade, mas quando ele mentoreia, ele faz com que o valor mais nobre prepare a pessoa para que ela viva outras estratégias, outros métodos e não necessariamente os dele. Porque ele tinha um perfil muito particular. O perfil de Timóteo é outro. O meu é outro, o seu é outro. Mas os princípios não mudam. Os valores não mudam. Os alvos são alcançados. e repercutem para a eternidade quando nós vivemos guardando os princípios e não engessamos na metodologia, porque a metodologia precisa mudar. Mas os princípios e os valores não mudam. Estratégias mudam e precisam mudar, mas princípios e valores não mudam. E quando nós passamos esse valor para as pessoas que nós queremos influenciar. Você quer que seu filho seja bem-sucedido? Você quer que ele seja um realizador? Você quer que ele ande com Deus? Que ele construa para a eternidade? Que quando ele chegar lá, ele já tenha feito investimentos na eternidade que vão levá-lo a ser estratégico até na eternidade. Porque a Bíblia fala de galardão. A Bíblia fala, você foi fiel no pouco, vai ser colocado no muito. A Bíblia diz, dar-te-ei, te colocarei por governador, te colocarei. Tem várias situações bíblicas onde ele mostra claramente que as funções e as realizações na eternidade, que continuará sendo um ambiente de desafio, de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem, ao contrário do que muitos acham que vão sentar numa nuvem e ficar tocando harpinha morosamente para sempre. Gente, se isso fosse o céu, eu nem queria ir para lá. O céu é lugar de crescimento. A eternidade é lugar de construção, de edificação. A diferença é que não tem pecado, não tem safadeza, não tem corrupção, não tem baixaria. É um lugar de santidade, é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de progresso, é um lugar de crescimento. Agora, ele está dizendo, a sua eternidade começou quando você entregou a vida para Jesus. A eternidade com Deus, porque a eternidade já era, você foi criado como ser eterno. Agora tem gente que está desperdiçando essa curta vida, que poderia colocá-lo numa situação extraordinária para viver só para o agora. Isso é uma tragédia. É a maior tragédia que alguém pode viver. Não é um acidente, não é morte, não é a perda de pessoas, mas é não entender seu propósito de vida e desperdiçar essa curta vida. Terceira coisa, fortaleça os valores que sustentarão a vida interior. E aprofundem as convicções espiritualmente saudáveis. Porque tem convicção que é do Satanás. Que não presta para nada. Aqui, de 13 a 16, do capítulo 4, ele diz, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos do presbitério. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Prepare as pessoas que você influencia para serem influência e referência. Eu não posso pensar na vida de maneira espiritual, de maneira sábia, se eu vivo pensando apenas nos meus dias, na minha juventude, na minha aparência. Quando eu falo isso, não tem nenhuma intenção de dizer que quem cuida da aparência está sendo leviano ou fútil, de quem cuida dos seus negócios está sendo fútil. Não, você tem a responsabilidade de cuidar daquilo que você recebeu. A questão é para onde isso está levando você e para onde isso está levando aquelas pessoas que você influencia. Antigamente a influência, ela era muito familiar. Era uma influência mais doméstica, muito local. Hoje, pessoas influenciam pessoas em outros continentes, pessoas que nunca vão encontrar, pessoas que nunca vão conhecer. Mas a responsabilidade com essa mudança de comportamento e mudança tecnológica, ela só aumentou. Hoje, quando eu cometo um erro aqui, o meu erro é conhecido globalmente. Hoje, quando alguma coisa extraordinária acontece num lugar, é conhecido globalmente. E a versão dos fatos ganha mais proeminência do que os fatos. Vejam aquela história do aborto da menina lá de Santa Catarina, que por alguma razão de disfunção familiar, tinha uma vida, uma criança de 11 anos, tinha uma vida sexual ativa com um primo, uma coisa assim, dentro de casa, aparentemente com conhecimento da mãe. Na lei, um menor que tem relação sexual é qualificado como estupro, porque o menor não tem, segundo a lei, maturidade para tomar essa decisão. Mas havia uma situação, ao que tudo indica, com tudo que eu ouvi das pessoas de lá, inclusive, com aquiescência familiar, com negligência familiar. E dessa criança fica grávida. O resultado foi que o bebê, fruto dessa gravidez, ele foi morto quando já tinha condição de ficar vivo. Porque alguns de vocês nasceram com o mesmo número de semanas daquele bebê que foi morto. Eu não queria de jeito nenhum que aquela criança fosse responsabilizada por aquilo que aconteceu. Absolutamente. Mas a discussão não voltou nem para a criança, nem para o bebê. A discussão é toda se a juíza era uma vigarista, se houve manipulação, é sobre o direito de matar o bebê, não importa se ele já pode ficar vivo. Por que que essa discussão perdeu o foco? Ninguém ficou preocupado. O que que nós podemos fazer a partir de agora para evitar que famílias permitam que novos casos desse tipo aconteçam? Como é que nós podemos ajudar as famílias, mesmo não estruturadas, a proteger mais as crianças? Será que precisa de uma nova lei? Será que precisa de um ensinamento nacional? Será que a gente precisa fazer um movimento para proteger as nossas crianças? Não, mas a distorção, ela toma um outro rumo. E isso ganha a mídia internacional. Mas o real problema não foi tratado. E fica uma queda de braço, pró e contra, pró e contra. Onde a ideologia ganha os holofotes. Mas a vida humana perde cada vez mais o valor. O mundo jaz no maligno. Quando Paulo diz, vão chegar tempos, esses tempos para a gente já chegar. Mas qual é a nossa contribuição? Engrossar a discussão e fazer mais polêmica nas redes sociais? Postar mais posicionamentos para aumentar ainda mais a pressão? Ou a gente vai começar um projeto real? A gente vai usar a nossa vida para impactar pessoas que perto de nós precisam ser protegidas e não estamos vendo. A gente está discutindo o caso de Santa Catarina, mas tem o caso aqui do nosso vizinho, da nossa vizinha, do outro lado da rua, do bairro do lado do nosso, da vila do lado do bairro, da favela, que não sei o quê. Mas a gente adora discutir subjetivamente e usar a nossa influência para inflamar uma discussão. Mas Deus quer usar você para transformar realidades, para preparar as novas gerações, para levar mais longe. E para isso, nós precisamos nos preparar com intencionalidade. Leia a Bíblia, ele diz. Exorte as pessoas, ensine as pessoas. Leva elas também a buscarem o ensino daquilo que é relevante. Não seja negligente com os dons que você recebeu. Você foi criado para ser um agente de transformação do reino, em favor do reino. Você usa essa influência para isso ou usa apenas para o seu business? Ou para o seu divertimento? Ou seja lá para que for. Deus te deu algo e você é responsável por aquilo. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, e ele diz, o reino de Deus é como um senhor que distribuiu valores. A questão não é quanto ele distribuiu, para quem distribuiu, é que ele vai pedir prestação de contas. Você é responsável. Além de você desperdiçar a vida, se você não usar com sabedoria, você tem que prestar contas para aquele que te deu. O seu sucesso não é apenas resultado da sua capacidade. O seu sucesso é resultado de você usar os recursos que Ele te deu da maneira adequada. Então Ele só pode multiplicar, mas você tem que prestar contas. Jesus poderia transformar pedras em pão. Seria legítimo, Ele tinha fome. Mas Ele se recusa a usar os dons de Deus para resolver um problema pessoal. Ele se recusa a usar algo que Deus deu para abençoar a humanidade e para realizar o seu projeto, para satisfazer os seus desejos e necessidades pessoais. Isso é maturidade. Então nós precisamos crescer e precisamos ser intencionais nisso. E por último, mentoreie com a intencionalidade, a fim de que as futuras gerações sejam impactadas e comissionadas por aqueles que você mentoreia. Portanto, você, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Eu tenho no meu coração uma percepção que não há nada mais significativo do que repartir o que eu aprendo. Porque quando eu reparto o que eu aprendo, eu multiplico. E quando eu não reparto aquilo que eu aprendo, aquilo só vale para mim. Não ensine apenas como fazer. Ensine como aprender a fazer. Ensine como ler as circunstâncias. Ensine como receber a direção de Deus. Valem. Você sempre pode ser mais ousado, mais intencional e mais efetivo. Boas intenções não bastam. Eu diria que intenções sem intencionalidade não passam de um desejo do coração. Bonito. As intenções só servem para alguma coisa se nós lidarmos com ela com intencionalidade. Então, tudo que eu faço tem um propósito. Tudo que eu faço reforça a razão para a qual Deus me criou. E isso gera efetividade e, numa linguagem mais humana, gera sucesso. Mas eu não estou aqui fazendo uma pregação de como ter sucesso nessa vida. Eu quero desafiar você a ser um agente de Deus, do reino de Deus, no reino de Deus, e ampliando as fronteiras do reino de Deus, buscando pessoas que, influenciadas por você, se tornarão parte do reino. E de novo, mentoreadas por você, se tornarão agentes de mentoreamento, que vão impactar novas gerações. E os seus filhos vão ser uma bênção. Quantos têm dores e preocupações com seus filhos? Então seja intencional. Seja intencional ao elogiar. Seja intencional ao presentear. Não dê presentes sem intencionalidade. Sabe uma coisa que atrapalha muito as crianças hoje? É que elas ganham um presente só porque elas querem. Por quê? Porque sim. Porque elas viram. Porque elas têm vontade. Então eu não proponho, não sugiro que os pais não sejam generosos com seus filhos. Seja generoso. E de acordo com as suas posses, dê, não seja mesquinha. Não fica guardando para nada. Dê, invista. Mas invista com intencionalidade. Os primeiros brinquedos precisam ser educativos. Tudo que eles ganham precisa ser resultado ou de uma conquista, ou ter a intenção de um aprendizado, de um desenvolvimento. Toda criança gosta de ter e de ganhar. Então use isso com intencionalidade. Invista no seu casamento, investindo no seu cônjuge, com intencionalidade. Não só para ter algum benefício de volta, mas para ajudá-lo a crescer. O cônjuge tem que ajudar o outro cônjuge a realmente, não é uma expressão muito moderna, mas a desabrochar. Eu gosto muito de plantas. E eu, às vezes, vejo as flores. E às vezes eu vejo que algumas plantas, a flor não abre o suficiente, porque está faltando energia. Então eu reforço a terra com nutrientes para que aquela planta se fortaleça. Então ela desabrocha e revela toda a sua beleza e todo o seu potencial. Você precisa regar a vida das pessoas que você ama. Mas deixa eu lembrar você. Deus criou você para mais do que só cuidar de quem você ama. Ele criou você para amar quem você nem conhece. E expandir a sua influência, que não é nada mais do que a influência de Jesus Cristo de Nazaré. Expandir e compartilhar o seu potencial, que não é nada mais do que o DNA do Criador manifestado e revelado em você. Realizar grandes coisas, que não é nada mais do que viver pela fé. E como instrumento de Deus, nunca permitir que bobagens, picuinhas, falhas de pessoas, murmurações, críticas o tirem do caminho. Há mais para você. Há mais para a sua vida. Há mais para o seu casamento. Há mais para o seu ministério. Há mais para o seu empreendimento. Há mais para a sua vida. Por curta que seja, ainda há mais. Enquanto você respirar, Deus ainda quer usá-lo aqui. E quando você parar de respirar, aí mesmo é que começa a vida de verdade. Por favor, feche seus olhos. Eu conheço pessoas de tremendo impacto e tremendo sucesso. Mas conheço pessoas que, lá no coração, sofrem dores, frustrações, estão infelizes. Eu vejo pessoas de aparente sucesso inquestionável, que se sentem derrotadas, fracassadas. Eu conheço pessoas que extrapolam, revelam uma alegria contagiante, mas o coração está amargurado, o interior está ressequido. Deus quer despertar a prática da intencionalidade em tudo que você faz. E isso vai mudar o seu histórico de vida, a sua leitura de si mesmo, o seu relacionamento com Deus. Você não faz devocional porque a Bíblia diz que você precisa ter tempo com Deus. Você faz devocional com intencionalidade, para conhecê-lo, para ter o coração dele revelado ao seu coração. Você não vem à igreja porque é hábito do cristão vir à igreja. Você vem com intencionalidade para adorá-lo, para celebrá-lo, para ouvi-lo, para dar, para receber, para repartir, para desenvolver-se. Você não almoça porque sem comida você vai morrer de fome. Você almoça com intencionalidade quando você faz o que é bom para você, quando você, através daquela refeição, abençoa pessoas, encoraja pessoas, constrói relacionamentos. Deus tem mais para você. Deus tem mais para o seu casamento. O casamento não é apenas uma parceria onde um supre necessidades dos outros, onde um cuida do outro e apoia o outro. O casamento é uma construção de um legado que vai influenciar gerações. Essa semana, indo com meu sogro e minha mãe para o Pilates, o meu pai foi junto só para acompanhá-la. E estavam os dois velhinhos na frente, andando de mãos dadas, entrando nos corredores lá do shopping para chegar no Pilates. E eu tirei uma foto deles por trás. E eu vi eles caminhando. Depois de mais de 60 anos de casados, cuidando um do outro, abençoando um ao outro, suportando um ao outro. E eu ficava olhando para a reação das pessoas que passavam por eles. De vez em quando eu vejo os homens de uma maneira muito indiscreta olhando para mulheres bonitas. E eu não vejo nada de vantajoso nisso. Mas as pessoas passavam olhando para aquele casal idoso, se tratando carinhosamente. E eu via um olhar de surpresa, de esperança, às vezes de dor. Porque a sua vida te foi dada por Deus para deixar um legado que nunca vai desaparecer. E talvez você precise colocar algumas coisas diante de Deus e dizer, eu vou mudar algumas coisas. Eu tenho sido egoísta demais. Eu tenho feito mais para mim mesmo. Eu tenho me dirigido conforme me convém. Então ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que o ajude a ter clareza e intencionalidade. Espírito Santo de Deus, vem sobre a sua família e traz nova direção, novo poder, graça, sabedoria, foco. Nos ajuda como discípulos teus a viver a essência da tua palavra. Não o que a tradição diz, não o que as trends apontam, não aquilo que está na moda, mas aquilo que é a essência. Ajuda-nos a olhar para o Senhor, ajuda-nos a receber, a regozijar e a repartir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que a tua graça e o teu favor nos levem a fechar esse ciclo curto dessa vida e a entrarmos com esperança e alegria na eternidade, porque o melhor está por vir, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé um momento? Quero fazer mais uma oração. Algumas pessoas estão aqui hoje e você precisa voltar para Jesus. Você sabe disso. Você sabe que a sua vida está sendo desperdiçada longe dele. Então está na hora de voltar para casa. Um dia você conheceu Jesus, tomou uma decisão. Talvez você foi batizado em alguma igreja, mas você decidiu gastar sua vida para si. Chega de perder tempo, é a sua hora de voltar para casa. Eu quero orar por você, mas eu quero orar por você também que nunca entregou a vida para Jesus. Então repita essa oração comigo. Você pode, todos vocês podem dizer comigo em voz alta. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Muda a minha vida, perdoa os meus pecados, me recebe no teu reino, porque eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim, morreu no meu lugar, mas ressuscitou e está vivo. E por isso eu te dou o controle da minha vida, te recebendo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Se você quer validar essa oração, confirmar essa oração no seu coração e começar uma nova vida com Jesus agora, eu quero orar por você. E você que já fez isso, mas se afastou e está vivendo para si mesmo e quer voltar a viver com intencionalidade o projeto de Deus para a sua vida, levante sua mão, levante bem alto. Você que está em casa pode fazer o mesmo sinal. Levanta bem alto para que eu veja você e possa incluí-lo nessa oração agora mesmo. Pode levantar a mão, mantenha erguida. Eu estou vendo mãos erguidas, mas mantenha sua mão. E tem alguns que não levantaram, mas deveria. Então faz, não deixa para depois. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório e cada pessoa que nos acompanha no campus online, que faz essa decisão, está voltando para o Senhor ou começando uma nova vida, recebe-os no teu reino, transforma as suas vidas. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor os leve a viver tudo o que o Senhor tem para eles nessa vida e na eternidade, viver tudo o que o Senhor tem para a vida deles. Que eles não se desviem, não se percam, mas que vivam o teu propósito para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Se você fez essa oração, uma delas, na cadeira na sua frente ou na cadeira que você está sentado, tem uma ficha como essa. Se você preencher e devolver, entregar para quem estiver segurando uma sacola como essa, um presente para você, para encorajá-lo, nós queremos orar por você e nos colocar à sua disposição para sermos família com intencionalidade. E se você está nos acompanhando no campus online, tem um QR Code no canto esquerdo da sua tela, ou direito, dependendo do lado que você está. Você pode usar a câmera do seu celular e entrar lá onde diz o link: eu entreguei minha vida para Jesus hoje. E nós vamos andar com você. Que Jesus abençoe a sua vida. Vamos cantar juntos.